Você está ouvindo o podcast Tirando do Papel, da Ágora Investimentos.
Olá, sou Ellen Stetter, da Ágora Investimentos, e esse é mais um episódio do Tirando do Papel. Comigo aqui hoje para esse bate-papo estão Eduardo Reis Filho e Fernando Bueno. Rapazes, como sempre, sejam muito bem-vindos na nossa conversa.
Olá, Ellen. Olá, Fernando. Olá, ouvintes. É um prazer mais uma vez estar com vocês aqui nesse programa. E vamos lá, vamos tirar do papel.
Oi, Ellen. Oi, Edu. Mais uma vez, um prazer estar aqui com vocês.
Meninos, esse é o último episódio do Tirando do Papel do ano. E já traz aquela ansiedade de expectativas para o próximo ano, metas, objetivos. Mas eu acho que traz um ponto muito importante aqui também para a reflexão. Qual é o ponto de partida, né? Antes de traçar planos e objetivos, é preciso saber de onde estamos partindo, fazer um balanço de 2020. Pois bem, hoje aqui eu deixo para vocês esse desafio. Como que eu devo me programar para pensar em metas, objetivos, o que será o próximo ano, fazendo justamente um balanço das minhas finanças?
Acho que a gente pode começar fazendo aquela alusão, né? Que no final do ano, quando aquela carga de trabalho dá uma diminuída, geralmente a gente fica um pouco mais de tempo em casa, a gente vai lá mexer naquelas gavetas, né, para dar uma balançada, para dar uma melhorada, fazer algumas faxinas, né? Nós sabemos que muitas pessoas já estão em casa, né? Mas no final de ano a gente sempre lembra daqueles momentos de revisão, né? Então, se você guardou aquele monte de conta, você vai dar uma olhada, se tem algum papel para jogar fora, se tem alguma coisa para organizar na sua prateleira ali, às vezes na cozinha. Eu estou falando algo bem assim, caseiro, né? Por que então não fazer a mesma coisa com uma análise da sua vida financeira, né? O que alguns autores chamam de faxina financeira. Aquele momento de rever as contas, né? Será que esse ano eu gastei muito com um determinado item ou em determinada área da minha vida? E geralmente a gente faz isso naquele momento em que as pessoas fazem a declaração do imposto de renda, né? Mas nada melhor do que se antecipar, né? Ao invés de chegar e fazer isso lá em março, lá em abril, correndo, né? De última hora, pegando documento e tal. Pode ser que seja uma boa ideia no final do ano você já começar a se preparar, né? O que você não usa, qual o objetivo, para começar a estabelecer alguns marcos para o próximo ano e ali naquele dia da virada, né? Naquela noite da virada, você estabelecer ali os seus compromissos para o próximo ano, porque sempre é um momento que a gente pensa assim, na verdade não muda muita coisa, é apenas um dia que trocou pelo outro, mas a gente põe como um marco, né? Para estabelecer novas regras para o próximo ano. Isso é bem legal, podemos pensar nisso.
Edu, eu acho que não tem coisa melhor do que a gente mudar de tempo, mudar de ares, colocar novos objetivos, e tanto quanto isso, você olhar para o que aconteceu no passado e fazer uma análise até que dura com você mesmo, sabe? Eu cumpri tudo aquilo que eu queria ter cumprido? Eu investi onde eu queria investir? E além disso, né, Edu, que é um ponto de reflexão super importante, eu fiz boas escolhas de investimento ao longo do ano de 2020, onde foi que eu errei? Porque, gente, a gente fala muito de educação aqui, e se tem uma coisa que ela ajuda a gente demais a aprender, é aprender com os erros, porque, assim, a gente viu aqui esse ano de 2020, né, pessoal, igual a gente sempre fala, né, ele foi, em alguns temas, melhor que qualquer MBA, que qualquer curso de extensão, porque aconteceu tanta coisa esse ano, cara. Se você olhar desde lá do início desse ano até o fim, a gente viu um monte de circuit breaker lá na bolsa no mês de março, a gente viu a bolsa que teve aquele ralizão 4 meses consecutivos, aí a gente viu a bolsa 3 meses ali, um mês sobe, outro mês cai, a gente viu agora no mês de novembro a bolsa disparando 17%, enfim, a gente aprendeu tanta coisa, e com certeza, pessoal, você acertou e você errou esse mês. Todo mundo que está aqui, quando a gente fala de investimentos, a gente fez isso. É o momento de você colocar tudo isso daqui na balança, de ver onde é que você acertou. Você estimular esses movimentos, esses comportamentos que você fez de acerto com relação a investimentos, e você corrigir o que foi errado para que em 2021 você invista ainda melhor. O que vocês acham?
Eu acho super bacana essa reflexão, seja em termos de gastos, como o Eduardo comentou, pensar onde eu estou alocando o meu salário, a minha renda, e pensar também do ponto de vista de investimentos. 2020 realmente foi um ano de bastante aprendizado, né? Eu acho que bastante conhecimento foi nos dado para justamente evoluir. E nesse sentido, pensando inclusive em investimentos, Fernando, que você trouxe aqui para nós, ainda dá tempo de investir, né? Então, dezembro ainda dá tempo e tem o famoso 13º. Nesse contexto, como que vocês olham, né, o 13º? O que que vocês encaram ele em termos de oportunidades para investir? Como que vocês colocam ele para o investidor?
Bom, pelo meu chapéu aqui de educação financeira, quando sempre entra um dinheiro extra, né? E na verdade a gente nem deve considerar o 13º como um dinheiro extra, porque na verdade ele deveria ser já planejado, né, nas nossas finanças, mas vale a pena a gente falar. É um momento de você refletir, se até para pagamento de dívidas, para dar aquela aliviada, né? Para muitos brasileiros, a gente tem visto que a situação não tem sido fácil, eles utilizam de fato esses recursos para quitar algumas dívidas que já estão assim passando da conta, né? Mas a gente está olhando também muito para esse lado do investidor. Então, quando entra um dinheiro extra, é muito interessante a gente avaliar se é momento sim de pagar dívidas ou não. A ideia é a seguinte: existem dívidas que são boas. Como é que pode ser dívida boa, né? Dependendo da taxa de juros que você negociou, dependendo de um contrato, uma dívida, isso é algo bom para que você mantenha. Então, não é porque você pegou um dinheiro extra, eu vou quitar minhas dívidas. Não. Continua com o seu fluxo, continua com o seu planejamento, e aquela ideia de que a gente tem que se pagar antes, ela tem que estar presente em todos os momentos, inclusive nessa entrada de dinheiro extra. Então, se eu trabalho ali com percentuais que eu reservo para investir, que legal, entrou um valor a mais, então eu tenho uma grande oportunidade de fazer uma reserva e de fazer aqui um investimento proporcional ao que eu já tenho como lição de casa. E se alguém não investiu ainda, ou se eu não tenho esse hábito de poupar, é uma grande oportunidade, porque quem pensa assim: ah, eu nunca tenho dinheiro ou nunca sobra. Legal. E quando chega esse momento, né, Eli? Quando chega o momento que entra o 13º, você vai falar que não sobra também? Então, acho que é uma mudança de mentalidade, é uma mudança de comportamento para você fazer as suas alocações de recursos, não só para pagamento de dívidas ou não só para você se endividar mais, mas para aproveitar um dinheirinho aí para fazer investimentos. Investimentos inteligentes, porque tem boas oportunidades quando a gente pensa em final de ano aí. A gente pode entrar um pouco nesse detalhe também, Fernando.
Eu acho que a gente precisa até retomar um pouco do que a gente falou lá nos nossos podcasts anteriores, onde a gente separou os nossos investimentos de curto, médio e longo prazo. E eu acho que o 13º, ele vem num momento que você pode organizar melhor essas caixinhas, né? Poxa, qual que é o meu objetivo de utilização desse 13º? É para eu fazer minha reserva de emergência? Tenho possibilidade ali de curto prazo. É ali para um projeto maior, como a gente falou, de médio ou de longo prazo, eu posso organizar nessas caixinhas, para que você consiga, de forma mais inteligente, conseguir melhorar a relação risco-retorno da carteira. Então, acho que tem que ter um objetivo para fazer isso. Tenho esse objetivo, olho para as minhas caixinhas e vejo se elas estão organizadas do jeito que eu gostaria, né? E aí, a partir do momento que eu tenho essa decisão, eu posso alocar melhor o meu 13º, né?
Eu acho importante trazer realmente essa divisão, né? Os objetivos, lembrando sempre para aquele ouvinte que não tem o hábito de investir, antes de investir pensando em um objetivo, invista para fazer a tua reserva de emergência, né? Esse é o capítulo número 1 ali, justamente para algum imprevisto, e depois você começa a separar os seus potinhos. Final de ano também é sempre aquela euforia em relação a fechar o balanço, saber quais foram os ganhos, e a preocupação logo na sequência vem de um tema muito importante que vocês já colocaram: declaração de imposto de renda. E sempre aparece, é claro, o ponto da previdência. Como que a previdência poderia entrar nesse final de ano? Dá tempo ainda? Como que o investidor consegue administrar tudo isso?
Dá tempo, sim. O investidor tem até dia 29 de dezembro para fazer as suas reservas, sempre contando com aqueles benefícios fiscais que são gerados por um PGBL, como, por exemplo, né, onde você investe uma parte do seu patrimônio, você tem ali alguns benefícios fiscais, mesmo que seja temporário, você tem alguns benefícios, porque isso você só vai fazer de fato, né, exercer aqui o pagamento dos impostos só quando você entrar no período que a gente chama de resgate, né? Então, dá tempo ainda, existem boas possibilidades aí no mercado, principalmente quando você já já faz parte aí desse sistema financeiro, você já é correntista do banco ou você já faz parte aqui da nossa casa de investimentos, existe sim.
Edu e Ellen, eu concordo com vocês e lembrando que qual que é o grande objetivo que você tem ali do PGBL, né? É um pouquinho de ter o diferimento fiscal, né? Ou seja, você vai lá, paga, desde que você faça a declaração completa de imposto de renda, isso daqui é um ponto muito importante, não adianta investir em PGBL se não fizer a declaração completa de imposto de renda, e também não adianta investir todo o recurso em PGBL. Você consegue investir no máximo até 12% da sua renda bruta anual. Cumprindo, e também tem um ponto que é bem importante que quase ninguém fala, né? Você tem que contribuir ao INSS. Se você não fizer todas essas condições, você não fica elegível a ter o diferimento fiscal, né? Então, a partir do momento que você fizer tudo isso, você tem a possibilidade de sim, de colocar o recurso em PGBL, abater 12% da sua renda bruta anual, e o principal benefício na prática é todo o seu imposto de renda que foi calculado por uma alíquota lá de 27,5% ou de 20%, 22,5%, dependendo do que da faixa em que você estiver, ele será recalculado por um valor 12% menor, e aí você vai ter a restituição do imposto de renda. Então, assim, é uma estratégia que a gente recomenda sim para o investidor, que, como a gente falou, tem essas condições à mesa e que podem, no longo prazo, trazer boas possibilidades ali de rentabilidade e de acumulação de capital para os clientes, né?
Muito bom. Então, vamos lá, é hora de arregaçar as mangas, fazer o balanço do ano, entender aonde eu gastei, como eu aloquei meu recurso, o que de fato eu aprendi com todo esse ano maluco de sobe e desce, montanha-russa, olhar ainda para o 13º que está aí batendo na porta, né? Então, tem como alocar, pensar em quais são os objetivos, minha reserva de emergência. Então, para imposto de renda, ainda dá tempo de olhar com carinho para a Previdência. E eu queria uma mensagem final de vocês. Feito todo esse balanço de 2020, qual é o conselho que vocês dariam para o investidor em 2021? Né? Como investir melhor em 2021?
Eli, a gente pode começar falando sobre como eu me conheço, né? Então, eu preciso saber quem eu sou. A palavrinha gestão, ela faz muito sentido nesse negócio. Então, é gestão pessoal, gestão de fluxo de caixa, a gestão do tempo, né? Porque a gente tem que saber relacionar aí prazos, né? A gente sempre falou disso aqui nos nossos programas, né? De prazos, né? Curto, médio e longo, adequar aí os nossos investimentos a isso. Pague-se primeiro, sempre que você tiver essa grana, você pegar esse recurso e pensar que você está investindo para você mesmo, você está pagando para você. E é muito legal a gente fazer aquela relação de que, por exemplo, se eu estou trabalhando agora, eu tenho uma determinada força de trabalho enquanto eu estou na ativa. Pensa que tem pessoas que não pensam no futuro, ou investir, ou juntar, ou poupar dinheiro, e acha que não vai precisar nunca, mas a gente precisa sim, principalmente quando a gente perde essa capacidade, dessa força de trabalho. Então, eu estou investindo para o meu próprio futuro, e quem de nós não quer passar um futuro melhor, né? Então, esse momento de avaliação é pensar como se fosse uma empresa. Olhar o que o ano passado tem a ver com esse ano e como é que eu vou fazer o projeto para o próximo ano. Isso é bem legal quando a gente olha para os anos atrás, né? Como que esteve a minha vida financeira 5 anos para trás? E aí eu consigo identificar se eu tenho essa sustentabilidade nos próximos anos, porque eu sou o responsável pela minha vida financeira. Não adianta ficar esperando por ninguém. Ah, eu vou receber um dinheiro, vou receber uma herança. Ah, o governo vai me garantir com minha aposentadoria. Não, eu tenho que tomar as rédeas disso aí e fazer um bom planejamento. Eu tenho que tirar do papel de fato. Então, por exemplo, investir em estudo é um excelente investimento, porque aquilo que você aprende é seu, você precisa entender isso. Você tratar das questões de generosidade. Então, quando você é uma pessoa generosa, e você tem ali no seu coração o desejo de ajudar o próximo, de fazer até doações. Isso é muito bom, porque treina esse altruísmo, treina isso em você, e com certeza, vou usar aqui uma palavra que eu não costumo usar, mas com certeza o mundo vai conspirar a seu favor, né? Porque você vai começar a fazer algo que dá certo, você pode criar essa dinâmica na tua vida de ser um ajudador, e com certeza tudo vai cooperar para que você continue sendo mais próspero ainda. Então essas são algumas dicas, com certeza a gente tem muitas outras, e eu vou deixar vocês complementarem aqui para não falar sozinho, vamos lá.
Pessoal, tem uma frase que eu gosto muito de usar e de falar, que é: quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho, né? E isso vai muito de acordo com o que você falou aqui agora, Edu. Nada vem por acaso, nada vem... Óbvio que você pode dar uma sorte absurda, ganhar na loteria e ficar rico de um dia para a noite. Mas nada vem por acaso. É muito importante dizer que é importante estudar mais, é importante você ter acesso a muitos conteúdos. E detalhe, pessoal, conteúdo não falta hoje no mercado financeiro. A gente tem aqui uma série de conteúdos aqui mesmo, na Ágora, nos nossos canais no YouTube, lá em Ágora Insights, que permitem que você conheça mais sobre o mercado financeiro, que permitem que você tenha mais informação e, consequentemente, você invista melhor, né? Então, eu acho que essa é a principal mensagem que eu gostaria de deixar para vocês para 2021. Estude mais, conheça mais, tenha mais informações sobre o mercado financeiro, que com certeza você conseguirá ter mais sucesso e investir melhor.
Dicas extremamente importantes, né? Conhecimento nunca é demais, é isso. E conhecer, todo dia aprender alguma coisa nova, é o primordial para investir bem. E antes disso, foi o que o Edu também comentou: se conheça, se respeite, né? É muito comum entre roda de conversa, de amigos, falar: olha, eu investi aqui, eu investi ali. Ok, mas será que faz sentido para você? Será que está alinhado com o seu objetivo? Será que te respeita em termos de volatilidade, oscilação de mercado? Então, acho que a grande dica é: 2021, se respeite. Respeite seus objetivos, respeite seu apetite ao risco e busque por conhecimento. Todo conhecimento é muito bem-vindo. Rapazes, mais uma vez, eu só tenho a agradecer, um bate-papo super gostoso. Estou ansiosa para 2021, quero tirar um monte de coisa do papel ao longo do ano que vem, e eu desejo a vocês um excelente final de ano e um grande abraço. Muito obrigada.
Eu que agradeço, Ellen, obrigado aí pelos nossos participantes, ouvintes. Fernando, foi muito bom também essa temporada, e até a próxima. Um grande abraço a todos.
Gente, sempre um prazer estar conversando com vocês, desejo um excelente finalzinho de ano para vocês, uma melhor ainda entrada em 2021, e um grande abraço e até lá.
Até lá, muito obrigada, e te agradeço também que nos acompanhou ao longo de 2020. 2021, estaremos aqui de novo. Grande abraço e até mais.
Este podcast não representa promessa de compra e venda ou recomendação de qualquer ativo financeiro, sendo única e exclusiva responsabilidade do investidor a tomada de decisão. Consulte os riscos das operações e a compatibilidade com o seu perfil antes de investir. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.